Bem, meus companheiros e companheiras da Petrobras, meus companheiros e companheiras trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, meus amigos empresários que ajudaram a construir essa extraordinária, não sei se chama de plataforma ou sonda, mas de qualquer forma é uma plataforma. Eu vim aqui a Rio Grande hoje de forma muito prazerosa. Porque quando a gente teima que é possível fazer uma coisa, persiste, mantém muita perseverança e a gente consegue, é motivo da gente festejar e ficar feliz. Eu não sei qual será a foto publicada amanhã na imprensa brasileira, mas eu penso que é invejável para qualquer país do mundo saber que este país, que há 6 anos afirmava categoricamente que não tínhamos tecnologia para fazer uma plataforma, consegue gerar um monumento extraordinário, motivo de orgulho para todos nós. Eu, quando estava sentado ali, que a televisão mostrava a foto da plataforma inteira, e eu penso que depois, quando terminar esse ato, era importante que, pelo menos a imprensa oficial, que todos os trabalhadores pudessem ficar em pé para bater uma foto, para que a gente pudesse fazer disso um monumento ao orgulho do povo brasileiro, um monumento à criatividade do povo brasileiro. Agradecer a engenharia brasileira, porque hoje é motivo de orgulho, mas há 6 anos atrás nós travamos um debate neste país se a engenharia brasileira tinha ou não condições de fazer isso. E não foi um debate menor. Foi um debate em que eu utilizei muito a minha relação de amizade com os engenheiros da Petrobras, com os aposentados e com os da Ativa. Utilizei muito a força e a vontade dos trabalhadores e do sindicato dos metalúrgicos, sobretudo do Rio de Janeiro, onde tinha uma indústria naval mais forte. E utilizei o sindicato dos empresários da indústria naval para fazer esse debate. E veja que essa plataforma, ela consegue superar aquilo que nós mesmos preconizamos quando decidimos fazer. Nós decidimos fazer uma plataforma com pelo menos 65% de componentes nacionais e essa plataforma chega a 72% de componente nacional. O que é uma coisa exuberante. Significa que a partir dessa nós poderemos fazer muito mais. E eu penso que é assim que a gente constrói uma nação. Uma nação, uma comunidade, uma família, a gente só constrói se a gente acreditar. A gente só constrói se a gente persistir. E a gente só constrói se a gente demarcar o limite das coisas que nós queremos alcançar. Sem essa determinação, nós não vamos a lugar nenhum. Sem essa determinação, nós não passaríamos de um país grande e importante, mas chorão. Há muito tempo, eu tenho dito nos fóruns internacionais que eu não debito a pobreza que esse país ficou submetida há um século aos outros países. Porque é muito fácil você fazer um discurso e dizer que a nossa miséria é por causa dos Estados Unidos, ou por causa da União Europeia, ou por causa de alguém que não nós mesmos. É importante que a gente assuma a minha culpa e saiba que neste país nós já tivemos ótimas oportunidades como essa que estamos tendo agora e jogamos fora. Jogamos fora porque nesse país a palavra distribuição de renda era proibida. Pobre era um objeto eminentemente estatístico e um objeto eleitoral em época de eleição. Não eram tratados como se fossem cidadãos brasileiros à procura de uma chance e à procura de uma oportunidade. Descobrir essas coisas é que determina o perfil de uma nação. É que nos garanta o direito de andar de cabeça erguida pelo mundo, dizendo que não estamos pedindo favor. O que nós queremos é construir associações e parcerias que permita a este país, com seus próprios recursos, se desenvolver e gerar aquilo que todos nós sonhamos, que é uma riqueza para ser distribuída para todos os brasileiros. Se a gente não fizer assim, nós vamos repetir erros clássicos de momento em que a economia brasileira chegou a crescer 14% ao mês e que a renda não era distribuída. Os ricos ficavam muito mais ricos e os pobres ficavam muito mais pobres. Hoje, eu estava lendo um papel ali que passei para a mão do Zé Sérgio Gabrielli, são os dados da PNAD, anunciado pelo IBGE hoje. E com muito orgulho, eu posso dizer para vocês que melhoraram todos os indicadores sociais, melhorou a renda, melhorou o número de emprego, melhorou o crescimento da indústria e melhorou a perspectiva desse país. Eu poderia dizer, olhando para todos vocês, que melhorou a autoestima do povo brasileiro e melhorou a nossa perspectiva de futuro. A partir de agora, nós temos que continuar fortalecendo essas coisas que estão dando certo. Tem uma crise nos Estados Unidos que vocês estão acompanhando pela imprensa. Uma crise muito forte. Uma crise que tem levado a maior economia do mundo a sobressaltos extraordinários. E eu vejo com uma certa tristeza bancos importantes, bancos muito importantes, que passaram a vida dando palpites sobre o Brasil, que passaram a vida dizendo o que a gente deveria fazer ou o que a gente não deveria fazer, que passaram a vida medindo o risco deste país, que passaram a vida fazendo propaganda para investidores se o Brasil era ou não confiável. Era como se eles fossem os súperes inteligentes e nós os súperes coitados. E é com muita tristeza que esses palpiteiros estão quebrando. Estão entrando em concordata. Porque, na verdade, determinaram nos últimos anos no mundo não que o capital pudesse circular livremente pelo mundo, gerando emprego e gerando riqueza, mas determinaram de que a especulação financeira, o cassino do sistema financeiro internacional, pudesse determinar a lógica da economia. E nós, no Brasil, vivemos um momento ímpar. Não que não estejamos preocupados, estamos. Estamos preocupados porque quando eu sei que um companheiro na minha cidade ficou com dengue, eu tenho que me precaver para que também não peguemos a dengue. E como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o maior país importador do mundo, nós então temos que estar preocupados com o que está acontecendo lá. Porque se houver uma recessão nos Estados Unidos, poderá trazer prejuízos a todos os países do mundo. Mas eu perguntaria aos nossos queridos empresários, ao Tigre, aqui com o nosso presidente da Federação dos Empresários do Rio Grande do Sul. Se fosse há 8 anos atrás, Como é que estaria o Brasil com essa crise americana? Certamente, nós já teríamos quebrado. E hoje, graças ao sacrifício que nós fizemos em 2003, graças ao sacrifício que nós fizemos quando temos que fazer sacrifício, porque quem governa um país tem que saber claramente que a vida dele não é só de aplauso, tem momentos adversos, e eu sempre trato isso como o trato de um filho. Não importa que o filho chore, não importa que o filho reclame, não importa que ele bata o pé, se tiver que dar um remédio amargo para ele sarar, a gente tem que enfiar um remédio na boca dele, senão ele morre. E o país é assim. Em economia não tem mágica. Ou a gente toma as decisões certas no momento certo, ou a gente vai amargar os dissabores de ter sido covarde e não ter tomado as atitudes corretas no momento correto. Quantas vezes um dirigente sindical decreta uma greve e depois não sabe como parar a greve? Quantas vezes ele está vendo que o trabalhador está perdendo a cada dia e ele não tem coragem de dar, falar, companheiro, vamos voltar a trabalhar. Essa nós perdemos. Vamos nos organizar para fazer uma melhor o ano que vem. Mas é muito simples decretar uma greve. E é muito difícil encarar os trabalhadores e dizer, vamos voltar a trabalhar, que nós perdemos essa. Não é todo dirigente que tem coragem. Da mesma forma que não é todo dirigente que tem coragem de fazer as coisas no momento certo. Esse país teve um sucesso extraordinário durante 30 anos. Nós fomos a economia que mais crescemos no mundo. Entretanto, na hora que fomos espremer o resultado desse crescimento, nós tínhamos milhões de brasileiros marginalizados, com 100 anos de atraso na nossa educação, com 100 anos de atraso no investimento em ciência e tecnologia, e que tudo isso precisa ser recuperado urgentemente para que nós sejamos uma nação competitiva. Porque nesse mundo globalizado, quem não tiver preparado, quem não tiver conhecimento, quem não tiver investido em ciência, em tecnologia e muita pesquisa, vai ficar para trás. Então isso aqui agora, pode ficar certo que isso vai ser uma fotografia que eu vou andar na minha pasta. Aonde eu chegar no mundo que disseram, o Brasil não pode fazer, só aqui para vocês. Nós podemos fazer, essa é de vocês. É só vacilar que a gente pode fazer muito mais. Pois bem, esse momento que nós estamos vivendo é um momento singular. Nós temos aproximadamente 207 bilhões de dólares de reserva, que é um colchão importante para a gente enfrentar a crise. A nossa economia não depende mais do fluxo de balança comercial com os Estados Unidos, embora ainda tenhamos um fluxo comercial, sabe, grande. Mas os Estados Unidos, há 10 anos atrás, representava acima de 26% ou 27% daquilo que a gente exportava. Hoje representa 15%. Nós hoje diversificamos a nossa relação comercial com a América Latina, com a África, com o Oriente Médio, com os países asiáticos. Ou seja, hoje nós somos mais independentes nessa relação comercial. Isso nos permite ter mais flexibilidade e, ao mesmo tempo, ficar de olho acompanhando o que está acontecendo na economia mundial. Porque a economia americana em crise vai causar problemas em algum lugar. E eu estou convencido que o Brasil será um país que sofrerá muito pouco caso haja uma recessão profunda nos Estados Unidos. E não vamos ficar esperando as coisas acontecerem. Anunciaram esses dias, sabe, a crise do alimento. Aumentou o preço da soja, aumentou o preço do feijão, o preço do leite, e aí diziam que era uma inflação internacional. E era uma inflação mundial por causa das commodities. E eu dizia, ao invés de nós ficarmos chorando a inflação mundial, a falta de alimento, nós vamos produzir alimento. E anunciamos o maior programa de financiamento da agricultura brasileira, que foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados, e anunciamos financiamento de 25 bilhões de reais até 2010 para financiar 60 mil tratores e 300 máquinas agrícolas para a agricultura familiar, para que a gente possa dobrar aquilo que nós produzimos e que o nosso povo come. Ao invés de ficarmos chorando as desgraças, nós temos que nos insurgir contra elas e nos contrapor para fazer alguma coisa. Afinal de contas, eu tenho certeza que aqui ninguém nunca ganhou nada de graça. Cada coisa que a gente ganha é se matando de trabalhar, é se matando de batalhar. E o país, durante um tempo, acreditou que a gente poderia ser grande e potente se a gente desfizesse de todo o patrimônio público. Chegaram até a tentar mudar o nome da Petrobras, achando que era mais chique. Bem, vocês sabem o que foi vendido nesse país. Eu digo sempre o seguinte: eu fiquei numa crise de desemprego em 1965, um ano e quatro meses parado. E aqui deve ter gente que já ficou esse tempo parado. Não tem nada pior na vida de um homem do que ele não ter no final do mês o dinheiro para levar o leite e o pão para cuidar da sua mulher e da sua família. Não tem nada mais grave. Não tem nada mais grave do que um ser humano levantar de manhã, olhar para a mulher, olhar para o fogão, olhar para os filhos e saber que naquele dia ele não tem o dinheiro para comprar a comida de cada dia. E eu, nessa crise de 65, eu dizia: olha, em crise a gente não vende nada. Se a gente vender alguma coisa em crise, a gente vai vender mais barato. Se o comprador de alguma coisa souber que você está com a corda no pescoço, uma coisa que vale 10, ele te oferece 1. Uma coisa que te oferece 1, ele te oferece 0,1. Então, se você tiver que se desfazer de uma coisa, você espere um momento excepcional, porque tudo valoriza. E o pessoal diz: Lula, você está desempregado, por que que você não vende a geladeira? Por que que você não vende o fogão? E eu nunca aceitei a ideia de que para resolver um problema, eu tivesse que criar um outro problema. Pois bem, o Brasil teve um tempo em que a gente tinha problema na nossa saldo de pagamento, e aí o Brasil resolveu vender as empresas todas. Não vou dizer quais, mas quase que a Petrobras é privatizada. Nós temos 62% de ações vendidas. Não é isso? O governo só tem 35% das ações. 38%. Ainda bem que não tiraram o direito do presidente da República indicar o presidente da Petrobras e a diretoria, porque senão seria indicado na Bolsa de Nova York. Nada que a gente tenha ações na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Frankfurt, na Bolsa de Tóquio, na Bolsa de Pequim, na Bolsa de Garanhuns, sabe? Ou seja, nada que a gente tenha ações. Mas a verdade é que uma empresa como essa é estratégica para a construção da soberania de um país. Mas agora as encontramos. Nós agora as encontramos pré-sal. Ou seja, petróleo e gás que estão a 6, 7 mil metros de profundidade e que nós vamos ter que fazer investimentos muito grandes para que a gente possa dominar toda a tecnologia e trazer para cá esse petróleo e esse gás, para transformar ele em mais educação, em mais emprego, em mais comida, em mais ciência e tecnologia, em mais saúde. É preciso que o resultado dessa riqueza toda seja partilhada entre todos. Porque senão, alguns ficarão mais ricos e a outra parte continuará mais pobre. E eu acho que essa é uma dádiva de Deus da gente consertar algumas das coisas que estão erradas nesse país. Os bolsões que a nossa geração herdou de outras gerações que não cuidaram do analfabetismo quando precisava ter cuidado, que não fizeram a reforma agrária quando precisava ser feito, que não fizeram a formação profissional quando precisava ser feito. Durante mais de 20 anos, esse país não fez uma fábrica de cimento, esse país não construiu um alto forno, este país estava quase que desacreditado em si mesmo. E a cara do país é o otimismo do dirigente. A cara do país é a cara dos trabalhadores. O otimismo de um país é a disposição dos empresários. Esse país não tinha crédito. Quando nós entramos no governo, o Banco do Brasil tinha 59 bilhões de reais disponibilizados para crédito. Hoje, são mais de 250 bilhões. A Petrobras, Sérgio, eu acho que esse número você deveria repetir sempre, porque as pessoas falam, a Petrobras teve sorte. Não teve sorte. Ela teve foi comando. Ela teve foi competência. Porque quando nós chegamos, ela investia 250 milhões de dólares por ano em pesquisa. Ela, a última refinaria foi em 1980. 26 anos sem fazer uma refinaria. Ela investia 250 milhões em refino, agora por ano, agora está investindo por mês 250 milhões. Pobre não entrava em banco nesse país. Quando nós tiramos o crédito consignado, ou nós tiramos a bancarização e que permitia um catador de papel entrar na Caixa Econômica e abrir a sua conta bancária, tinha gente que torcia o nariz. Onde já se viu esse presidente querer que pobre entre em banco? Onde já se viu aposentado ter crédito? Hoje, o maior crédito de pessoa física neste país é exatamente o crédito consignado. Quase 80 bilhões de reais emprestado para os pobres desse país, que nunca tinham chance de ter tido um crédito bancário. E é por isso que a gente é capaz de construir. Eu, quando vim aqui, o Lobão disse bem. Eu, quando vim aqui da outra vez, a maioria dos trabalhadores que iam me cumprimentar diziam, Lula, e o que, que a gente vai fazer depois? O que, que a gente vai fazer depois? O que, que a gente vai fazer depois? E eu voltei para Brasília com uma inquietação na cabeça, falei, Zé Sérgio, o que, que a gente vai fazer depois? O que, que a gente vai fazer depois? Bem, porque você cria um monumento como esse. Você traz profissionais, inclusive de outro estado. Você gera mão de obra qualificada aqui. Depois, se não coloca nada no lugar, o que, que vai acontecer? Serão trabalhadores especializados, desempregados, porque não tem navio, não tem plataforma e não tem sonda para construir. E graças a Deus, era para ter vindo até uns dias antes aqui. E eu falei, só vou lá quando a gente definir a P55. Porque a gente vai tirar uma e vai encostar outra, para que os trabalhadores continuem levando o pão de cada dia para casa com o suor do seu trabalho. Bem, nós ainda temos muita coisa para fazer. É importante a gente ter claro que nós estamos só começando. Mas se tudo acontecer como o de Sérgio Gabrielli pensa, como a diretoria da Petrobras pensa, como o povo brasileiro pensa e como eu penso, a gente vai transformar esse país. Primeiro, vamos fortalecer a nossa Petrobras. Segundo, vamos ter uma indústria petrolífera muito forte no mundo. Terceiro, vamos fortalecer ainda mais a nossa indústria petroquímica. E quarto, nós temos que cuidar com mais carinho do povo brasileiro. Eu acho que a palavra não deveria nem ser governar, mas cuidar. Nós temos que cuidar desse povo. Nós temos que cuidar desse país com o carinho que nós não tivemos durante décadas e décadas e décadas. Essa é a grande chance. E eu acho que Deus está, acho que de férias no Brasil. Acho que ele passou mais tempo aqui dessa vez, porque cada dia a Petrobras anuncia mais um pedacinho de petróleo, mais um pouquinho, mais um pocinho, cada vez mais fundo. Eu brinco com o Zé Sérgio Gabriel que a Petrobras vai ser processada num tribunal internacional, porque qualquer dia vai tão fundo que vai trazer um japonês na broca da Petrobras na sonda. Então, meus amigos japoneses, que tomem cuidado, põe o capacete, porque quando vê algo estranho lá, não é um disco voador, não. É a tubulação da Petrobras procurando petróleo em águas profundas. Por último, eu quero agradecer ao nosso magnífico reitor, o João Carlos, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que veio me comunicar que o Conselho de Reitores aprovou um título doutor honoris causa para mim. Chique. É chique? Mas eu disse para ele que eu tomei uma atitude já algum tempo atrás de que eu agradeço de coração. Se for mantido, virei receber depois que deixar a presidência da República. Enquanto presidente, eu não quero receber nada, porque vai que quando eu deixo de ser presidente, ele não quero mais dar o título, eu quero dar essa liberdade para as pessoas agirem livremente. E também não é, eu não acho correto um presidente da República ficar recebendo no exercício do mandato um título, por mais motivo de orgulho que seja. Eu quero que você diga aos nossos companheiros da universidade que eu me sinto orgulhoso e que, se Deus quiser, eu virei logo em 2011 aqui buscar o meu título aqui, para ficar tão orgulhoso quando eu estou vendo essa plataforma aqui. Por fim, dizer a vocês que nós temos que acreditar. Por fim, dizer a vocês que nós temos que acreditar que o país finalmente se encontrou com seu destino. Eu discuto muito com as pessoas, eu ouço muita gente, eu converso muito sobre economia e eu fico sempre imaginando o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer depois da manhã, porque eu tenho clareza que nós nos encontramos com o nosso destino, com a vocação deste país. Eu queria pedir a compreensão dos empresários, a compreensão dos trabalhadores, de que a hora é para a gente jogar para cima. A hora é da gente acreditar na gente. A hora é da gente achar que a gente não é melhor do que ninguém, mas também não somos inferiores a ninguém. Nós, sabe, estamos dispostos, inclusive, a cuidar melhor das nossas Forças Armadas. A Marinha joga um papel importante para proteger o nosso pré-sal, porque os homens já estão aí com a quarta frota, sabe? Quase que em cima do pré-sal, sabe? Então, a nossa Marinha tem que ser, sabe, quase que a guardiã das nossas plataformas em alto mar, para que a gente possa fiscalizar esse patrimônio. Porque daqui a pouco chega um espertinho aí e fala, é meu. Ah, está no fundo do mar mesmo, ninguém sabe, é meu. E agora que tem uma sonda, que ela fura verticalmente e depois ela vai assim horizontal, 5 quilômetros, 6 quilômetros, ou seja, o nego lá do país dele vai tentar pegar o nosso petróleo aqui, nós temos que tomar conta. Eu sei que é só 3 mil metros de lâmina d'água, se for preciso nós mergulhamos e vamos lá no fundo buscar esse negócio aqui. Eu estou orgulhoso, sinceramente eu estou orgulhoso por vocês, trabalhadores, estou orgulhoso pelos empresários brasileiros, orgulhoso pela nossa engenharia, orgulhoso por essa plataforma extraordinária, estou muito orgulhoso pela Petrobras, estou orgulhoso pelos números do PNAD hoje, da PNAD, que são bons para o país, e estou muito orgulhoso que daqui a algum tempo, quanto tempo, né, Sérgio Gabriele? Daqui um ano e pouco, 2 anos, vamos vir jogar a P-55 para o fundo do mar e vamos colocar que estava 56, 57, 58. O que é importante é que a gente continue numa política de ascensão para que a gente quase que transforme um dique seco e um estaleiro numa linha de produção. Que quando estiver fazendo uma coisa, já tenha outra esperando, de preferência aumentar os estaleiros, aumentar os diques secos, para que a gente possa construir mais e produzir mais. Todo mundo sabe que esses dias eu disse para o Roger Inhelli, ele está encomendando 12 navios de 400 mil toneladas lá na China. Eu falei, ô Roger, me desculpe, mas uma parte desses navios a gente vai ter que fazer no Brasil. A gente vai ter que fazer porque não é possível. Sabe que precisando gerar empregos, como nós estamos precisando gerar empregos, melhorar salário, como estamos precisando, nós vamos gerar emprego lá fora. Que quer fazer uma parte lá, faça, mas uma parte tem que ser feita aqui. Somente assim nós vamos convencer os empresários a fazer novos estaleiros cada vez maiores, novos diques secos cada vez maiores, vamos ter mão de obra cada vez mais qualificada e o país cada vez maior. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e viva a P53.